Eita! Quarto!
É isso?
Meu Deus, vim uniformizada, hein? Já pra falar,
é sobre.
Nós vamos falar muito sobre cabresto hoje, cabresto. Marcelo. Porque a gente tem um negócio que chama um exemplo maravilhoso do que a gente fala aqui há anos, Marcelo. E as pessoas fingem que não entendem. Então hoje nós vamos com um exemplo esfregado na cara de todo mundo. Porra. Falar sobre cabresto também, não, Marcelo? Boa. E sobre uma vergonha. Uma vergonha que tem muita gente passando por aí, né? Ô, gente, e não tô falando dos cabresteiros, não. Tô falando mais da vergonha que você que trabalha nesse nicho, você que ganha seu dinheirinho fazendo esta merda, a vergonha que você passa.
Eita, inferno. Nós.
Hoje eu tô, hein?
Que
puta
isso,
que pariu, hoje é quarta-feira, não tem porra nenhuma naquele... Até o tal do Boninho inventou uma trollagem merda pra variar, né? Aí eu vou botar uma mala e vou dizer que poder falso é o quê? Nada! A mala tá lá no gnomo, tá lá no... Ninguém nem entrou no quarto ainda, ou seja, já flopou.
Já, né?
Ninguém entrou, só quem entra é o povo do Fadas, né? Que entra na casa querendo ver o que, que o invasor fez. Não acharam porra nenhuma, estão até... Oi, não vai ter nada. Não, tá, a mala tá lá no gnomo. É que vocês não entram lá, né, menino? Aí largaram lá, ninguém foi lá ainda. Tu quer ver a mala, Marcelo? Eu tenho um print da mala aqui.
Precisa?
Ah, eu acho que quem não tem Globoplay quer ver a mala, né?
Então, acho vamos que ver quem? A mala.
Vou botar
mala
no Mir.
Sem alça.
Você vem chegando, vai deixando o seu
bora,
like, comentando, compartilhando, que nós estamos daquele jeito hoje, hein?
É,
daquele
filho.
Jeito que eu adoro.
Quartou, né?
Quartou, meu filho. Lembrando que hoje tem o quê? Hora da fofa. Olha, essa é a mala. Joga lá, Marcelo. Essa é a mala. Você está
ninguém
no BBB.
Ninguém viu essa mala?
Ninguém viu ainda a mala. Ainda ninguém viu. Porque o povo só, quem entra no gnomo é os gnomos, né? E os caras não foram lá ainda. Não foram lá ainda. Pelo menos eu não vi, né? Estão repercutindo lá as fadas e o homem repercutindo. Mas não vai ter nada? Que estranho, não vai ter nada. Porque sempre o tal do invasor faz alguma coisinha, né? É, por enquanto ninguém viu.
É isso.
Agora, vamos falar sobre como que ficou, né, a casa depois do esporro de ontem do Tadeu. Se você não sabe a nossa opinião sobre esse esporro, você volta lá no plantão, que a gente falou sobre isso ontem de madrugada,
então,
assim que acabou.
Então não foi no
plantão. Volta lá no Falando de BBB, que a gente falou isso ontem de madrugada
e
depois
está nesse
do
vídeo
programa.
Aqui.
Exatamente, exatamente. Vai lá, dá uma olhada, você perdeu o programa. Vale muito a pena pra você ficar a par, não é? Das cositas que aconteceram no programa, que pode mudar ou não muita coisa, não, Marcelo? Mas ontem, depois do esporro que o Tadeu deu, a Leide falou que já tinha levado um esporro da produção durante o raio-x de ontem mesmo.
Olha só.
Olha pra você ver. Ela falou assim, que quando ela estava fazendo o raio-x, ela escutou alguém falando, você está passando dos limites. E aí ela pensou que era dos limites do raio-x. Sabe assim, acho que do tempo, sei lá. E aí ela falou, desculpa. E ele, não, você jogando as roupas do Davi na piscina.
Certo.
Aí ela disse que falou, a pergunta foi exatamente assim, se era expulsão, a pessoa te incitar para uma briga. E vocês responderam que não poderia encostar. Por isso que eu fiz. E ele falou, a voz, segue o jogo, não se exceda. Entendeu? Então,
Sim. Ela
revelou que ela já tinha levado um esporro ontem no raio-x. Certo? Mas vocês sabem a nossa opinião sobre o porquê Tadeu e Boninho, na verdade, Tadeu é só um laranja, resolveu dar o esporro lá ontem neles, né? E o problema do esporro, que não era o esporro, e sim o que o Boninho tinha feito
sim. Antes.
Não vou ficar aqui me estendendo, que eu falei tudo que eu queria falar ontem, né? E aí, Marcelo, a Leide até comentou que podem ter falado com o Davi também, no raio-x dele, porque, né, como o Tadeu citou que o Davi poderia ter passado muito dos limites por causa das coisas que ele estava pensando
sim. Em
fazer, então ela falou assim, que hoje, ontem, na verdade, ele ficou muito calado, que acha que ele também deve ter tomado aí uma comida de rabo de manhã, porque se ela tomou, ele também deve ter tomado, ela falou, né? E aí falou, por isso que ninguém falou nada, que ele ficou mais quieto e tal. Então essa aí é a teoria da Neide, que ela tomou um esporro, então Davi deve ter tomado um esporro também. Saberemos? Não sei. A não ser que saia da boca do Davi, assim como saiu da boca da Neide, que ela tomou um esporro ontem de manhã do povo lá no Raio X. Hoje apareceu um vídeo pra mim, pouca, jogando as roupas do Arthur Piccoli de conduro na piscina. Alguém lembra se ela levou esporro? Daniel, isso ontem jogaram, eu vi também. Eu nem lembrava disso. Eu não sei se ela tava brincando ou se eles estavam brigando. Também não quero saber, porque pra mim passou. E é sobre, né? Bola pra frente.
É, já foi, né?
Pouca. Eu só lembro da Pouca na briga do Basculho.
Na briga com o Basculho, exatamente. É, ficou marcado ali, né? Porque o resto ela dormia demais também, né?
Exatamente. Então eu não sei o contexto, que é muito importante. Eu não sei o contexto do porquê ela jogou as roupas do rapaz. Porque se você percebe, ele para, vê ela passando com as roupas, ela joga, ele ri. Ou seja, não sei o contexto disso aí e também... Hoje em dia não me interessa. Tatielo, devo confessar que eu era dessas pessoas que não gostava de vocês, mas desde a fazenda da Jojo eu me arreganhei e não abro mão. Faz murrinho, beijo, Camila.
Aê, filho, a murrinha é pro Cif.
É, muita gente não gosta da gente, mas a gente tá aqui pra isso, não é? Porque se fazer algum trabalho, achar que vai agradar todo mundo, já começa a sua derrota aí, querendo agradar todo mundo. Qual que... Eu não sei o que faz a pessoa... ser bem-sucedida no que ela faz. Mas ela ser má-sucedida, eu sei. Primeiro, é querer agradar todo mundo. Já começa aí a sua derrota. Seja lá no que você fizer, você começa derrotado quando você quer agradar todo mundo. Ah, porque aí você se coloca amarras, você não é você, você fica muito preocupado com o que estão pensando e falando de você.
Tentando agradar todo mundo.
Exato. E aí é um... Eu não sei o segredo do sucesso, mas o segredo do fracasso começa por aí. Agora, falando nela, a Lady chorou. Chorou no quarto, preocupada com a mãe dela, que falou que a mãe dela tem pressão alta e não sabe como que a mãe dela podia ter ficado nervosa depois do esporro que ela tomou, né? Depois do esporro que o Tadeu deu nela. E tá. Porque o esporro foi mais pra Lady do que pro Davi. Porque o Davi não chegou a fazer nada porque eles não deixaram. Deram atenção, não abriram a porta. Vocês sabem tudo isso, né? Então, quem levou esse esporro a mais, assim, foi a Lady. Tanto que depois, as fadas, o G5, né? No quarto, tava repercutindo. A menina Bia falou que ela ficou cabisbaixa, murcha, né? Então, principalmente pra eles ali, o esporro foi todo pra Lady. E foi... O Davi não fez nada, ele só pensou em fazer, mas ele não fez, porque eles brecaram ele, e obviamente tem que brecar, a gente já falou sobre isso no programa de ontem, né? Aí, Marcelo, a Fernanda, nessa hora, tentou animar a moça, falou pra ela, menina, você enfrentou um garoto que tá todo mundo vendo que tá fazendo um monte de coisa errada e o Brasil tá passando pano. Ou a gente acha que o Brasil tá passando pano. Ou o Brasil nem tá passando esse pano todo, disse a Fernanda.
Jogou então, logo as três, né?
Vai que, né? Uma dessas eu vou acertar, né? Eu
jogo acertou, logo as uma três. Delas, mas ela acertou.
Uma dessas eu vou acertar. O povo, deixa eu ver pra eu continuar. Tatielo, manda alguém tirar o celular desse velho. Foda. Entretenimento e sem criatividade.
Tá falando do Boninho.
Fala que eu sou lindo, solta a Fu, Fernando Moraes.
Se vire bem essa, eu vou falar mesmo, né?
Colega,
tá bom?
Velho levado, você é muito levado.
Só isso.
O velho tá com tempo, deixa o velho com o tal do celular dele, que eu já tô falando, eu já falei, esse velho tá com tempo. Não é isso, Marcelo? O que que acontece? O cara quer lá os likes nos trecos dele, fica inventando um monte de trollagem sem graça. Sim. Um inferno. Minha única curiosidade neste BBB é saber quem são os dois encostados que vão cair na berola do pódio do homem, solta a Kali pra afugentar essa turma do bem. Disse Márcio Max. Beijo, Márcio. Aí, Marcelo, falando em chorar, né? A Neide chorou também com o Buda, dizendo que cansou, que tava no limite dela, que queria sair, que queria ir embora, né? Que, óbvio, ela não vai apertar o botão, né?
Pelo menos, ela quer, tipo a Yasmin, né?
Ela deu a entender que não apertaria, mas que ela quer sair. Ela tava falando também que aquilo ali é um circo, que ela não é palhaça pra ficar batendo palma pro povo. Ou seja, é a reverberação do esporro do rapaz ontem, do apresentador ontem, né? O povo já tava meio que jogando a toalha. E aí, com aquilo que aconteceu, porque o Boninho deu o aval, e aí depois acontece o que aconteceu, porque foi feito com o favorito, não é, Marcelo?
Sim.
Porque foi feito, não é um fato.
Lógico.
Eles já acham que o Davi é favorito. Aí a moça vai lá, joga as roupas do favorito. Que o Boninho tinha falado que podia fazer qualquer coisa a não ser tocar no coleguinha, né? E aí acontece o que aconteceu, vem esse balde de água fria, ou seja, principalmente ela tá querendo ir embora, né? Não tem jeito. Aí você brocha total no jogo, porque foi o que ela disse ontem. Porra, me deram o aval, eu fui perguntar. E agora
os caras,
né? Agora não pode. Passa o pano sim para um jovem negro de 21 anos que passou boa parte da vida no corre do que pras vida herdeira importam que tiveram acesso e também tem atos errados, disse a Dani Fonseca. Tá bom.
Tem mais aí.
Oi, Tatielo, nunca perco um ao vivo, amo vocês. Pede pros Web TVzeiro irem lá na minha loja, na rede vizinha, I Am For Like, é isso? E me darem uma força pra comprar meus mantos, tudo. Marcelo, dá uma piscadinha.
Beijo,
Camila.
Você, Camila.
Belo, beijo, Camila. Camila,
boa
aproveita
sorte aí no seu trampo.
Que os mantos tudo tá com até
é verdade,
50% de desconto, que é a Black fora de época. Se você, como a Camila, quer comprar os mantos, agora é a hora. É preço de Black Friday, hein? Por isso que é uma Black fora de época. Só até sexta-feira. Vai lá, webtvbrasileira.com, se joga na... Tudo, tá? Camiseta, regata, caneca, tudo da nossa coleção tá com desconto. Só até sexta-feira. Agora, Marcelo, a Fernanda disse também que agora é a hora deles usarem a arma secreta deles, que ela vem falando sobre essa arma secreta já faz um tempo, que seria quem? Pitel.
Pitel.
Porque ela acha que a Pitel é muito forte, que a torcida da Pitel é muito maior, que a do Davi cabia junto.
Nossa,
acha muito forte. Aí ela falou assim, aí a Pitel, né? Ela falou, tá na hora da gente usar a nossa arma secreta. A Pitel falou, vamos de Pitel no paredão e aí eu saio. Porque a Pitel não acredita que tenha essa força toda.
Sensata, né?
Né?
A
óbvio.
Outra vive dormindo e aí fica sonhando com essas coisas.
Exatamente. Aí a Fernanda falou assim, você não sai nem a pau, querida. E aí a Pitel falou assim, que eles botam muita confiança nela. Ela sempre fala isso quando a Fernanda vem com essa historinha que qualquer um sai pra ela, né? Aí a Fernanda falou assim, que bota essa confiança nela também. Ela, Fernanda. Porque ela falou que ela é uma casca de bala boa. Falou, só não posso cair com você. Cair as duas juntas.
É.
Aí ela falou, mas tem gente que me quebra. Entendeu? Ou seja, eu sou, mas não sou assim que nem você. Mas eu também confio em mim, disse a Fernanda. Mal sabe ela, não é, Marcelo? Que assim, tem muita gente que gosta da Pitel, mas a gente sabe que não basta gostar. Não basta torcer.
Tem que se dedicar, né?
Tem que ser dedicado, não é?
É.
Tem que estar bastante emocionado, bastante disposto. E tem gente que não tá. Torço pro Davi, por isso confesso que quarta-feira é um dia tenso. O cabresto vai tirar minha saúde. Ricardo, você já sabe qual é o problema. Por que você ainda está nele? Desencabresta, homem. Desencabresta. Você curtir alguém é uma coisa. Você encabrestar por alguém é outra. Completamente diferente. E a gente hoje vai dar exemplos de cabresto. Depois desse exemplo, a não ser que você não assista esse vídeo, você não vai ter dúvidas do que é ser cabresteiro.
Porque
o povo tem,
vai
né?
Chegar.
O povo já banalizou essa palavrinha tão bonita que é cabresteiro, né? Eu sou cabresteiro. Às vezes a pessoa fala, eu sou cabresteiro, e ela nem é. Porque ela acha que ser cabresteiro é ser fã. Não, não é. Não é isso. Não tem nada a ver com isso, né? É um passinho lá na frente, né? Tá dizendo, alô, todos os fofoqueiros puxando o saco do Davi. Olha que o lobo colocou. Olha o que o lobo. Quem é lobo? Quero ver quando a Leide sair. Ranço de todos. Amo só vocês, disse Jaqueline.
Beijo, já.
Mano, cada um comenta do jeito que bem entende, né? Mas existe alguns limites que eu acho que principalmente quem ganha dinheiro com isso deveria ter. E a gente vai falar sobre isso aqui. Ninguém é obrigado a não torcer pra ninguém. Eu só acho que a gente é obrigado a ser justo e repassar as coisas certas. A gente não colaborar para aquilo que a gente abomina. Né? Não ser um desserviço para este nicho que já é tão podre que as pessoas brigam por causa de reality show. brigam por outras cositas também, né? Mas que deveria ser um entretenimento, uma alienação, as pessoas levam tão a sério que elas tornam tornam o entretenimento algo tão pesado que muita gente deixa de assistir pelo simples fato da torcida aqui fora brigar e se empenhar em fuder o coleguinha, né? E eu acho que as pessoas que comentam, elas não têm obrigação nenhuma de não torcer. Elas têm obrigação, principalmente se elas ganham dinheiro com isso, de falar pelo menos a verdade e não colaborar para esse lixo que virou reality show aqui fora, né? É. Infelizmente, tem muita gente que está colaborando pro lixo.
Escutei um grilinho?
Não sei, o grilo é por sua conta, homem. Companhia, Tatiela, acompanha aí e vê quem vai encontrar a mala. Tá. O povo tá na... A minha câmera agora ali tá na academia.
É, filho.
É. O povo vai falar também se alguém, aí na fila, se alguém encontrar a tal da mala. Então vamos falar desse vídeo, Marcelo, que viralizou, né? Falando em Pitel, um vídeo viralizou, um corte de um vídeo viralizou da Pitel conversando com o Buda sobre como quebrar algo. Se até agora não conseguiu quebrar este algo, como quebrar?
Certo.
Eu vou primeiro falar do corte. O corte começa com a Pitel dizendo que foi pro programa sem roteiros. Dá pra gente entender que ela disse isso, por quê? Porque o corte começa durante a frase dela. O que já é uma coisa que você fala, por que que este corte começou no meio da frase, de um pensamento?
Bandeirinha amarela.
Né? Uma bandeirinha amarela. Mas aí dá pra entender que ela fala que o povo foi roteirizado, deu pra entender que ela não foi, né? Então ela começa falando isso, que ela foi lá sem roteiro. E disse que foi com o eu dela, rezando pra que aquilo fosse suficiente pra ela ganhar os 3 milhões. E que por isso ela não teria como fazer outra rota para fugir do que ela sente. Entendeu?
Certo.
O corte começa basicamente aí. É, como quebrar algo, agora que eu não consegui quebrar? Como é que faz daqui para frente?
Certo.
O Buda, então, disse que tem que expor. Usar as mesmas armas, fazer pior. Aí a Lady fala, mas eu fiz pior e tomei na tarraqueta. Aí a Pitel diz, Marcelo, que não é o que faz, mas como faz. Querendo dizer pra Lady que ela, ok, não é o que você fez, como você fez, como você reagiu àquela briga. Aí o Buda diz, exatamente, e continua, na pista de dança é aquilo ali, entendeu? É sobre aquilo. E Pitel diz que também sabe fazer aquilo, mas não sabe. Sabe, mas não sabe. E o vídeo corta sem ela terminar de novo o pensamento dela. Certo. Então, o vídeo começa no meio de um pensamento, ela falando que o povo era roteirizado e ela não, e que ela não sabia como quebrar aquilo. E o vídeo é cortado no meio de outro pensamento, onde ela diz que sabe fazer aquilo, mas não sabe. E aí, como eu falo para vocês sempre, gente, esses vídeos cortados, propositalmente cortado, porque esse vídeo foi propositalmente cortado desta maneira, escondem uma malícia, uma maldade, uma manipulação, chame aí como você quiser, o nome não importa, né? E esse não foi diferente, gente. É meio óbvio que não foi diferente, porque você vê que ele foi propositalmente feito para você pensar alguma coisa. Só que aí, Marcelo, vem o quê? As legendas das pessoas que postam esses vídeos. Vamos ver uma? Joga 7 para eu ver. Foi, inclusive, retuitado por páginas, né? Vejam isso aqui. O Buda mandando a Pitel fazer com que o Davi assedie ela propositalmente. Isso mesmo. Olha a nojeira desse cara. Aí, embaixo, a pessoa escreve, gente, fãs do Davi estão revoltados com a fala do Lucas. O que acharam? Você entende como funciona isso, sim, né? Pega um tweet de um fã, joga e fala, gente, a internet está assim, os fãs do homem estão assado. O que vocês acham? Aí, gente, um monte de página no Instagram, no Twitter, não sei se de propósito, ou naquele, sabe aquela coisa de, ai, eu preciso ir
soltar
com a massa,
primeiro, né?
Tá todo mundo falando deste corte, um monte de página postou o tal do corte, assim, umas falando, os fãs estão coisando, outras, o que, que você acha? Que nem aí, ó, pegou de alguém também. Vocês entenderam o que o Lucas disse, querendo, né? Será que é isso que eu entendi? Vocês também entenderam a mesma coisa? Aí eu fiz um teste. Não fiz, Marcelo?
Fez.
Fiz um teste com o Marcelo. Porque assim, quando eu vi o corte do vídeo, eu também não tinha visto o vídeo inteiro. Mas é aquilo que eu falo pra vocês. Mano, trabalhando há muitos anos com isso, a gente já entendeu como é que funcionam as torcidas. Que fazem na maldade. E não é uma torcida, são todas as torcidas, porque todas as torcidas têm uma parte tóxica.
Sim.
Dos cabresteiros, aquele povo que faz qualquer coisa para deixar o seu favorito ganhar um programa, nem que seja acabar com a vida dos outros. Isso vale para todas as torcidas. É que aqui aconteceu com essa torcida, entendeu? Eu fiz um teste. Falei, Marcela, assiste esse vídeo aqui, me fala o que você acha.
Sem legenda, sem nada, só o vídeo.
Sem legenda,
gente,
só o vídeo. Aí ele fez assim, eu falei, então assiste de novo. Que ele não tinha entendido. Porque realmente, Marcelo, começa num pensamento, no meio de um pensamento,
exato.
E termina sem ela completar o pensamento.
Sim.
Então deixa ali no ar. Mas eu mostrei pra ele sem legenda. E o que você falou pra mim?
Que parecia que eles estavam armando alguma coisa para o Davi.
É.
Por quê? Porque você vem lembrando das situações que aconteceu.
Uhum.
E aí você vai associando na sua cabeça... Uhum. Aquela, você forma uma opinião sobre aquilo.
Por quê? Porque
por
o Buda...
Por causa que o vídeo tá cortadinho ali, então, uh-huh, mano...
Uh-huh. Porque o Buda cita a festa.
Sim.
A gente tem que fazer pior, a gente tem que expor, né? E o que que acontece com a Pitel na festa? O que teria que expor? Aí, por que o Davi, quando cachaça, a gente sabe que o ponto fraco dele é a cachaça, né? E já aconteceu, né, dele ser carinhoso... com a Pitel na festa, tanto que ela falou que ela ia desconsiderar porque ele estava bêbado e depois, no outro dia, ela falou que ela achou que ele não passou dos limites, né? Querendo ou não, gente, ela tinha o jogo do rapaz na mão.
Sim.
Assim como ele teve o jogo da Vanessa na mão dele, ali a Pitel tinha o jogo do cara na mão, mas ela, né, desconsiderou porque ele estava bêbado e falou depois que ele não passou dos limites. Então, por causa dessa situação, mesmo sem legenda tendenciosa, se você assiste aquele pedaço, você fala, porra, se ele está falando de festa, que é para expor, que é não sei o quê, está falando do Davi, porque o Davi já fez algo que
isso
leva você a pensar que ele está querendo fuder com o Davi, certo? Beleza, mas ao mesmo tempo, você tem que questionar o porquê, qual é o contexto, por que aquele vídeo está cortado daquele jeito. E aí, colocando uma legenda em cima, afirmando que o cara está mandando ela armar contra o Davi, pronto.
Já era, virou verdade.
Pronto, virou verdade.
O corte virou verdade.
Virou verdade. Então, essas páginas... deliberadamente soltaram isso para os seus seguidores, não é? Seguidores estes, que em sua maioria não assistem ao programa. Não assistem ao programa, nem sequer questionam nada, porque já existe uma verdade absoluta sobre tudo e a gente precisa fazer com que isso aconteça. Então, não importa o que a gente vá fazer, é isso. Se está todo mundo falando que é isso, é porque é isso. Então, são seguidores facilmente manipulados. E entra ano e sai ano, gente, é do mesmo jeito. Não é só esse ano, não. Então, a coisa tomou aquela proporção que a gente já está acostumado. Virou verdade que o Buda estava... fazendo a cabeça da Pitel para armar uma situação de assédio contra o Davi. Obviamente, as pessoas foram atacar tanto Pitel quanto Buda e pedir para o diretor do programa tomar providência. Vamos ler alguns
aí,
que foram lá no Boninho? Boninho, só te peço que preste atenção no papo do Lucas com a Pitel sobre armarem uma situação de assédio contra o Davi. Independentemente se é contra Davi, Matheus, seu Zé, isso é crime. Acho que vale sim uma atenção maior nas festas para se causarem isso, que sejam expulsos. Lembrando que você imputar crime numa pessoa é um crime também. Outra, vamos ler outra. Observe a galera do quarto gnomo. Estão planejando uma movimentação de assédio, acusando Davi. Isso é jogo sujo, com assunto extremamente sério. Aí vem outra. E o Buda e a Pitel inventando história pro Davi assediar ela na pista e causar expulsão? É bom alertar no raio-x. Lembrando que a Neide falou que foi alertada no raio-x, né?
Sim.
Mais uma. Boninho, olha o que o Buda, a Pitel e a Fernanda querem fazer com o Davi na festa de amanhã. Boninho, isso do Buda e Pitel forçar um assédio armado é fora do normal. Oi, Boninho, você tá vendo que o Buda está tramando contra o Davi? Isso é grave demais. Não deixe o plano do Buda ir pra frente. Eles estão falando agora no quarto. Boninho, estão tramando um assédio pro Davi cair na próxima festa. Isso já tá ficando sério demais, caso de polícia. Boninho, a galerinha do Gnomos querendo forjar uma situação de assédio entre Pitel e Davi. Boninho, Buda e a amante, Pitel falando, hein? E o resto vocês já sabem. Aí, Marcelo, com o bafafá, uma parte do público... que ainda está sã.
É foda, né?
Começou a cobrar dessas páginas, desses perfis, o vídeo completo, porque, pasme, as pessoas, poucas, ainda assistem ao programa. Então, quando elas veem uma conversa acontecer e vê na rede social que aquilo foi totalmente tirado de contexto, maliciosamente, para poder fuder a OB, as pessoas cobram, independentemente de quem seja, porque é o certo, é o correto. E eu espero que essas pessoas que cobraram deles não façam a mesma coisa com quem elas não gostam.
Yep.
Né? Então, começaram a cobrar. Porque, gente, não foi assim, eu tava assistindo e tal. Você lembra no começo do programa, Marcelo? Que eu falei assim, gente, esse ano, que coisa eu tô... Porque muita coisa a gente perde também. A gente tá aqui ao vivo, eu tô perdendo, concorda? O que tá acontecendo?
Lógico.
E aí eu tenho que ver o que eu perdi, né? Mas eu tenho cuidado de não cair nesses videozinhos curtos, maliciosos, né? Então, assim, no começo eu falei pra vocês, eu falei, gente, esse ano eu tô vendo tanta coisa tirada do contexto, tanta coisa maliciosa, eu assisto a conversa inteira e vou vendo as pessoas que comentam um pedaço totalmente fora do contexto... Que você fala, mano, e muitos... Desculpa, gente. Que decepção. Que decepção. Sério, você que trabalha com isso. Muitos que eu sigo. Que decepção. Desde o começo, né? Agora não. É desde o começo que eu venho falando isso. Esse ano especificamente. Que decepção. Então, essas pessoas que assistiram essa parte da conversa foram cobrar dessas páginas. O vídeo mais completo começou a rodar, né? E aí, algumas não se retrataram, mas simplesmente algumas tiraram, apagaram,
sim.
Outras colocaram o vídeo certo, né? Mas é aquilo, uma vez que virou verdade, gente, virou verdade.
É quem passou e viu, né?
Já fudeu.
Pode não ter oportunidade de passar e ver a correção.
Exatamente. E muitas pessoas que acreditaram e foram lá inflamadas, elas não dão o braço a torcer. Não, mas eu acho que quando ele fala de expor, acho que ele estava querendo dizer outra coisa. As pessoas ainda não dão um braço a torcer. Então, pode até... vamos supor, você foi inflamado pela legenda, pelas essas legendas vergonhosas, né? O que, que tu faz numa hora dessa, Marcelo?
Põe uma banana na boca.
É o que eu falei, tem muita gente que nem o braço a torcer dá, né? Então, essa você que simplesmente acredita nesse tipo de coisa, você que é inflamado, você que é muito, muito emocionado por alguém e você é facilmente inflamado, facilmente manipulado, porque às vezes você não tem o Globoplay para assistir e você só assiste por esses cortes, por esses comentários tendenciosos de cortezinhos, né? Você que vai brigar deste lado, você é o cabresteiro, você que não consegue enxergar o óbvio. Você é o cabresteiro. Você que não questiona só porque você já tem uma emoção muito grande por A ou B. Você que só quer entender o que você quer entender e o resto você finge que não entende. Você é o cabresteiro. Entendeu?
Uhum.
Você que só pensa em defender o seu favorito, custe o que custar. Nem que seja propagando uma mentira, que você até pode se questionar, mas você prefere não verbalizar, porque senão você dá, né? Valida outras coisas de outros participantes. Você é o cabresteiro. E isso vale para todo cabresteiro, de qualquer participante, de qualquer torcida, porque toda torcida tem um lado tóxico. É que esse exemplo tá com essa torcida. Entendeu? Agora você me pergunta, tá, Tatiana, depois dessa ladainha toda, qual que é o contexto do corte? Então, eles estavam conversando, como é jogar o jogo do BBB?
Tinha muita gente pedindo isso aqui, viu? Que não isso. Tava entendendo.
Nós vamos falar.
Isso, boa.
Qual que é o contexto do
contorno.
Corte? Vamos desenhar. O contexto da conversa, como é que é jogar o BBB? Aí o Buda diz... O método é desenvolvido enquanto a gente faz, enquanto a gente joga. Falou, não existe método, não existe uma receita. Não adianta procurar uma receita, Pitel, disse ele para Pitel. A Pitel então diz, a galera parece que veio roteirizada. Tá, lembra ali no roteirizado? É aí Sim. que começa o corte, né? Por uhum. isso que eu falei, ela começa ali no roteirizado, então parece que ela tá falando que a galera veio roteirizada e ela não. Aí ela fala, eu vim aqui só com o meu eu. Rezando para que seja o suficiente para me fazer ganhar 3 milhões. E eu não posso, não existe outra rota que eu possa fazer que fuja do que eu sinto. E isso é o que eu sinto. Querendo dizer, eu não tenho como recalcular a rota, disse a Pitel. Aí, a gente precisa renovar o método. O método se descobre aqui, que nem o outro estava falando. Ou enquanto estiver aqui. Lembrando que o corte já começou, tá? Aí ela falou, dá para quebrar. Se não deu para quebrar até agora, como é que dá para quebrar daqui para frente? Pergunta Pitel. Aí o Buda entra. Falou, vou te explicar. Como é que a gente faz? Expondo. Falou, exponha. Use as mesmas armas. Faça igual. Faça pior. Aí você escuta a Lady. Lembra?
Sim.
Isso ainda tá no corte. A Lady. Que diz, eu fiz pior e tomei na tarraqueta. Aí a Pitel diz, então não é como você... Não é o que você faz, sim como você faz. Aí o Buda continua. Essa é a parte. Na pista de dança é aquilo ali. É sobre aquilo ali. Citando o quê? O momento da última festa do BBB, em que ele vai para a pista de dança, onde estão as fadas, para puxar a câmera para ele. Solta 11 para o povo lembrar deste momento.
Aí.
Obrigada. Aí a Pitel diz, eu também sei fazer isso, mas eu não sei. Lembra que o corte termina ali?
Exatamente.
Sem ela concluir o pensamento. Aí o Buda diz para ela, tudo bem, você não queria fazer. Falou, eu também não quero, porque isso não sou eu. Mas eu sei fazer, eu vou fazer. O quê? Usar as mesmas armas. Que é o quê? Chamar a câmera para mim, ir lá dançar mesmo quando eu não quero, chamar atenção, fazer o meu VT. Aí a Fernanda ainda sugere que eles comecem a fazer os jabás, tipo a Beatriz. Falou, Sim. e se a gente... Se é a sequência do que já não tem no corte, tá, gente? E se a gente chega do nada e pega o microfone da mão da Bia e fala, Bia, você já fez muito jabá aí? A gente ainda não fez. Vamos começar também, ela fala. Falou, pode parecer que no começo ela nem vai ligar, mas no fim ela vai ligar. Ela vai ligar se a gente começar a fazer igual. O que seria isso? Usar a mesma arma que a Bia. Certo? Aí o Buda diz, não terminou ainda, que eles precisam, Marcelo, balançar, porque senão fica tudo muito confortável. Aí a Pitel disse que o problema é que o Brasil não está balançando. Aí o Buda diz que talvez tenha que acelerar um pouco mais. Porque lembra que o Tadeu falou que às vezes você está numa rota e você precisa acelerar?
Sim.
Ele usou o negócio do Tadeu, falou, às vezes a gente precisa acelerar um pouco mais. E aí ele comenta que quando ele entrou na pista de dança, a câmera ficou nele. Porque aí você pode se perguntar, como, Tatiana, você sabe que ele estava falando deste momento? Porque existe um contexto e um resto de uma conversa onde ele verbaliza que quando ele entrou na pista de dança, a câmera focou nele. Tá entendendo? Não tem nada a ver com o Davi. Zero a ver com o Davi. Zero a ver com armar para que o Davi saia como assediador. Isso está na cabecinha de quem fez este corte, provavelmente com medo de que o menino beba de novo Não é, Marcelo? Sim. E passe por uma situação parecida daquela de carinho que aconteceu com a moça. Então, as pessoas já tiraram este corte de contexto para que, se algo passar, a gente tem aqui a prova, entre aspas, de que eles estavam armando. É. Aí o Buda, Marcelo, ainda lembra no restinho, né? Falou assim que o ao vivo é um momento que tudo passa, Marcelo. Tudo que a gente falar vai passar, não tem corte. O resto tem corte. E aí, fim deste pedaço do vídeo. Deu pra entender o contexto, gente?
Acho que deu, né?
Nada a ver com nada.
Se não deu, você volta nada e assiste de novo.
Que isso... Exato, se você não entendeu, volta e assiste de novo.
É mais fácil.
Que não tinha nada a ver com o Davi. Que isso foi arquitetado e armado pra fuder com os dois e, ao mesmo tempo, já armar uma situação de que, se acontecer de novo na festa do menino bebê, né? E, sei lá, ser carinhoso com alguém ou com a Pitel, que isso já esteja na cabecinha das pessoas e elas usem isso como prova de que foi armado. Gente, a Pitel, vou falar de novo, teve este menino nas mãos. Assim como ele teve a Vanessa na mão e usou a regra debaixo do braço dele. Ela não fez nada porque ela falou que ela ia desconsiderar porque ele estava bêbado. E depois, no outro dia, disse que achou que ele não passou do limite. Entendeu? Então, Marcelo, você vê até aonde vai... Até aonde vai o cabresto?
É foda.
Ou seja, você que caiu, você foi inflamado e você caiu. É. Você foi lá destilar o seu ódio burro na internet. Você... é facilmente manipulado. Você foi usado. Agora eu te pergunto, quantas vezes só nessa temporada você já foi usado? Você nem sabe. Você nem sabe. Você nem sabe. Porque, óbvio, você não acompanha o programa e você não tem obrigação de acompanhar o programa. Você não tem obrigação, mas você tem obrigação de, no mínimo, questionar um corte tosco. Você tem que questionar. Como você tem... A gente tá falando de reality show, tá? A gente nem tá falando de algo uau. Mas pra você ver, se você é tão facilmente manipulado e usado num reality show... se eu fosse você, ficava ali um pouquinho alerta na tua vida. Por isso que é tão importante, gente, dizer não ao tal do cabresto. Você que não enxerga nada. Você que é essa pessoa... Você é cabresteiro. Você que pegou este vídeo e foi destilar o seu ódio burro nas redes sociais, você é cabresteiro. Você não enxerga nada. Você não questiona nada. Você tem que duvidar de um corte. Você tem que ter opinião própria. Você tem que fugir desse conforto de ir com a manada. Ninguém se importa com você. As pessoas te usam. E isso, Marcelo, eu tô falando de todo mundo, tá? Tô falando de gente aí muito poderosa, atores, atrizes, que também não assistem, que também vão num surto coletivo, num corte tosco desse, falar bosta na internet. Eu não tô falando só do internauta como incorrente. Eu tô falando de você, artista, que acha... que você pode pegar um corte tosco desse e ir junto com a manada, porque tá todo mundo falando. Então eu vou falar também. Sem no mínimo questionar que deve ter alguma coisa de errado.
Bora dar uma crada, né?
Exato. Sabe o que acontece? As pessoas querem que vocês sejam burros. As pessoas querem que vocês acreditem sem questionar. E vocês dão um aval, fala, pô, me leva mesmo, sou burro pra caralho, eu não vou questionar nada, eu não enxergo porra nenhuma. Gente, questionar é bom, tá? O contexto das coisas existe, interpretação de texto é muito importante. Mas pera lá, por que que ele tá falando? Mas o que veio antes? O que que veio depois? Será que essa legenda não tá querendo que eu pense algo que não... pode ser que não seja isso? Cadê o vídeo inteiro? Por que cortaram aqui? Por que cortaram ali? Acorda, gente. Você, página, apresentador de TV, comentarista de YouTube, você que repostou esse vídeo sem questionar o óbvio. O óbvio. o óbvio, não, eu não tô falando, não precisa ser muito inteligente, você não tem que ser PhD em porra nenhuma, você não tem que ser jornalista, você só tem que questionar o óbvio. Você que trabalha com isso, você que postou esta merda pelo simples afã de ir a favor de uma massa, ou porque é mais confortável, ah, tá todo mundo postando... Ou, nossa, as pessoas estão me cobrando postar este corte, porque a internet faz isso. O povo vai lá e inflama você que trabalha com isso. Burro. E você cai. Nossa, você não vai falar disso aqui? Nossa, você não vai falar desse corte aqui? Calma, deixa eu olhar o corte. Por que que esse corte foi aqui, aqui? Cadê o resto desse corte? Você que trabalha com isso, que ganha dinheiro nesse nicho, porra, melhore, vai. Pelo amor de Deus. Porque você também é responsável. E às vezes você também está sendo usado, a não ser que seja você ou vocês que estão criando essas narrativas falsas e usando o ódio burro das pessoas na internet para poder fazer com que isso viralize e se torne verdade. É uma vergonha. Não é, Marcelo? É uma vergonha. Não tem outra palavra. É uma vergonha. E volto a dizer, este não é o primeiro corte vergonhoso desta edição. E não vai ser o último, porque as pessoas são hipócritas. As mesmas que estão reclamando hoje deste corte, amanhã vão fazer um outro corte contra outra pessoa. E que sirva a carapuça para quem tiver que servir. E que se ofenda quem tiver que se sentir ofendido. Tô cagando. Porque se serviu a carapuça é porque tu deve. Se você se sentir ofendido, é porque você deve ser uma dessas pessoas, né? Agora, como é que luta contra isso, Marcelo? Quando os próprios ADMs, que a gente não citou os Sim. ADMs ainda, né? Que sirva de novo a carapuça para quem tiver que servir. Quando os próprios ADMs, que são aí a cabeça de uma torcida, seja ela qual for, tiram as coisas de contexto para prejudicar o oponente. Como é que luta contra isso? É. Quando o próprio ADM hipócrita vem falar assim, ai, que absurdo estão fazendo, só que faz igual. Como é que luta contra isso? Como é que luta contra isso quando o próprio ADM incentiva essa massa burra a fazer a mesma coisa? Lá dentro eles se perguntam muito, né? Ai, o que eu faria? O que você faria por 3 milhões? Aí eu não passaria por cima dos meus princípios. O que é princípio para você? Aí a pergunta aqui fora pode ser também feita. O que você faria para o seu favorito ganhar 3 milhões? Quais são os seus princípios? Que vergonha. Nossa senhora. Uma vergonha, Marcelo. É, uma foda. Vergonha. E uma vergonha. E volto a falar, que decepção. De um monte de gente aí na internet que já tá veiaco nesse nicho, Marcelo. Por isso que eu falo, alguns eu acho que fazem de propósito. Não é possível. Não
errar
é possível.
Tantas vezes assim?
Né? Não é possível. Não é possível.
É pior, quando você erra uma vez, você fala, pô, mano, vou prestar mais atenção Exato. Na próxima, né?
Exato. Porque eu vou te falar, no começo, a gente também caía nesse afã, nesses vídeos cortados. Porque as pessoas, é real, as pessoas vêm te inflamar. Elas querem que você fale na hora, elas querem que você entre nesse ódio coletivo, elas querem que você se posicione. Só que, mano, chega uma hora, Marcelo, que você trabalha com isso já há um tempo, que você já entendeu como é que funciona Yep. essa máquina, que se você só cai se você estiver dentro dessa orquestra. Desculpa. Desculpa. Você só cai, entre aspas, você só se dispõe a isso se você estiver dentro disso tudo. Porque não é possível você não questionar um corte desse. Seja de qual participante for, gente. Aqui não é sobre uma torcida específica, porque toda torcida tem sua parte tóxica. Tá todo mundo na internet acreditando nesta merda. É muito foda, né? Nossa senhora, é broxante, né, mano? Porque é sério, deixa de ser um entretenimento, sabe, Marcelo? E passa a ser sério. E aí eu fico angustiada. Hoje eu passei a manhã angustiada, porque eu já tinha visto ontem à noite. Falei, mano, e amanhã? Amanhã tem que falar dessa merda, né? Amanhã eu tenho que falar dessa merda, uai. Aí você passa angustiada, porque esse é seu trabalho, você vê o tanto de bosta, e bosta que às vezes a gente nem traz aqui, tá? Porque vou ficar dando murro em ponta de faca com gente burra? Não vou, Marcelo. Querendo desenhar cada cortinho que sai, cada conversinha que sai, falando, gente, essa conversa teve muito mais que isso, tá? Não vou, Marcelo. Se não. Você quer acreditar, se você quer ser manipulado, se você quer ser usado, se você quer passar essa vergonha, que você passe essa vergonha. Eu trouxe este caso aqui porque reverberou demais e é assim, o extremo, Marcelo, do extremo, do extremo, do extremo.
Daí você pode levar para sua vida também, né?
Exatamente. Tem
coisas menores.
Exato. Né? Até que ponto na tua vida você é facilmente manipulado pelas pessoas que estão do seu lado? Por uma televisão, por um jornal, em alguma outra notícia? Muito foda, né? Muito foda, vergonhoso, vergonhoso. Sejamos justos numa coisa, os ADMs da Amandinha do ano passado tiravam onda nessa questão de fair play, desmentiam as fake e eram justos. Ah, já não vou lembrar, Douglas, pois da Amandinha ano passado, desculpa. É assim mesmo, Tatiela, amava BBB por ser transparente, acho que acabaram com isso. Está tudo demasiado tóxico, uma vez que faz comentário pago, mas vocês merecem porque estão... uma primeira vez deve ser que faço comentário pago, mas vocês merecem porque estão do lado da verdade, disse, seguindo o trem azul. Porque não é sobre torcer, gente. Vocês entenderam, né? Acho que não preciso ficar desenhando. Ou não, né? Ou precisa desenhar. Às vezes o óbvio tem que ser explicado, né? Não é sobre torcer. É sobre fazer qualquer coisa pra você fuder o outro. É sobre fazer na malícia. É sobre fazer na maldade. Credo. Jura mesmo, nossa.
Já entra o mau caratismo.
Credo. Podres. Podres. Nossa. Podres. Vocês são podres. Vocês, de todas as torcidas que fazem esse tipo de coisa, vocês são podres. Você, ADM, que faz esse tipo de coisa, você é podre. Você, página, que faz esse tipo de coisa, você é podre. Você, internauta, que faz esse tipo, você é podre. Você que cai nesse tipo de coisa, não se deixe cair. Seja mais inteligente. Questione. Não seja um hater burro. Que as pessoas te usam de qualquer forma. Ai, porque eu sou burro mesmo, eu quero é hatear, eu sou burro, eu vou, vão me levando, eu vou, vão me usando. Gente burra, eu, hein? Pois é, equipe cabresteira do Davi joga muito baixo. Tanto de fake news disseminadas sobre Isabelle no Twitter pra tentar desmoralizá-la é absurdo. Lucas, eu vou ler os comentários aqui, Marcelo, das pessoas dizendo o que acha. Muita coisa eu não sei se é verdade, gente. Não tem como saber, certo? Mas as pessoas estão dando as suas opiniões. Tatiello, amo vocês desde 16. Deve ser do BBB 16? Quando a Jabiraque não dava. Eu me inspiro em vocês, casal. Tati já me ajudou até no trabalho. Ouvi a sua voz falando, solta tudo, fia. E eu soltei. É maravilhoso. Piscadinha, Marcelo. Laila, um beijo, Laila.
É. Obrigada aí. Tem mais aqui, ó.
O que mais? Tati, a maioria dessas páginas divulgaram ano passado uma notícia que custou a vida. Acho incrível como as pessoas simplesmente ignoraram isso e dão credibilidade a elas. É o cúmulo da imbecilidade, disse Cacá. Beijo, Cacá. As pessoas são hipócritas e assim foi na eleição. E as pessoas doce afundam. Sites pagos, disse Heloísa. O que mais? O que o povo está dizendo?
Tá aí. Secou a gargantinha, né? A roquinha de ontem, né?
É muito foda. É
trem zerou ontem, gente. Nós ficamos tão
felizes. Nós ficamos muito felizes ontem que o trem zerou.
E ela perdeu a voz com isso. É uma besteira, né?
É assim, é tão ruim, porque assim, eu luto muito pra não vir aqui falar sério. A gente sempre tenta trazer uma... Por mais que a gente fale sério, a gente tenta trazer uma leveza. Tanto que antes de entrar, eu falei, Marcelo, eu vou tentar levar na leveza, né? É. Mas, gente, tem coisa que é simplesmente impossível. Não tem como. É simplesmente impossível. Porque, se você for ver, mexe com muita coisa.
Sim.
É muito sério. Parece que não é, mas é muito sério. É muito sério. Né? E aí a gente tem que falar, uai. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê?
É, tá aí a Michelle aí.
O mesmo do povo justificando o pito, porque a Tina também levou pelo mesmo motivo, sendo que ela não jogou as roupas na piscina, ela bagunçou as roupas dos caras e eles jogaram as dela na piscina. E ela que levou o pito. E ainda ele disse que se os caras tivessem tido alguma reação mais agressiva, seria justa causa. Ai. Tatielo, meus pais não incentivam.
Não aceitavam
eu não ser time Davi. Graças a vocês, eles começaram a me aceitar e a entender que está tudo bem. Você é cabresteiro de mim mesmo.
Meu Deus.
Isso é zoeira, né, Gabriel?
Deve ser, né?
É zoeira,
deve ser zoeira, isso aí.
É o negócio do deboche. Isso. Tá certo. Tatielo, vocês acham que o vídeo da Isabela e Matheus que passou ontem na fanfic com alguns cortes e sem contexto também não foi tendencioso? Menina, ontem eu fui mijar nessa hora. Eu não assisti o quadro de ontem. Pode perguntar pros membros. Eu tava morrendo, eu levantei e fui mijar. E eu não assisti o quadro de ontem. Mas sobre o quadro fanfic BBB, não é à toa que passou a gente aquele dia, neste mesmo quadro, não sei se você viu, questionando, porque eu questionei aqui num ao vivo, o quão perigoso é aquele quadro. Porque as tias véia do sofá não sabem o que é fanfic e elas acreditam nas coisas que passam no quadro. Eu até questionei. Porra, não é perigoso? Aí eu falo, ou foda-se. Aí eu falo, foda-se, né? Porque eles estão cagando. Concorda, Marcelo? Sim. Foda-se, né? Que se as véias estão acreditando ou não. E passou isso. A gente questionando isso no próprio quadro. Na semana passada, se eu não
me
engano.
Foi na semana passada.
É muito perigoso, gente. Lógico que é. Teve gente falando que acreditaram que fizeram uma montagem de não sei quem assistindo a tal da apresentadora de televisão lá, e as véias acreditaram que era verdade. Óbvio que é perigoso. Óbvio. Mano, se o povo da internet acredita num cortinho e não questiona nesse corte fora de contexto, você imagina as tia, o negócio passando na TV, se elas não vão acreditar? Acho que acredita. E quando eu questionei esse quadro, foi exatamente porque eles citaram a Isabelle estar dando em cima do Davi, estar seduzindo o Davi. Óbvio, eles botaram ali no fanfic, porque isso é uma fanfic, isso foi inventado pelas pessoas e replicado tantas vezes que quem não assiste ou quem é cabresteiro acaba também falando sobre isso e acreditando nisso. As véias acreditam. Se você bota lá que a menina tá dando em cima dele, as véias vão acreditar. No quadro que tá passando no Big Brother. Mano, não vou longe. Eles editaram, lembra o negócio do minhoca não tem antena?
Sim.
Eles editaram aquilo dos meninos e a gente acreditou que eles estavam falando de um caramujo, que não era uma minhoca. E na verdade eles estavam falando de uma minhoca. Se você pegar o vídeo todo... Eles estavam falando, a minhoca estava ali.
Crazy, né?
Ou seja, até a própria Globo e a Record e qualquer outra emissora de televisão também manipula a gente. Só que aí, Marcelo, é difícil quando a gente não tem o contexto todo. Vamos supor, esses programas que não tem 24 horas ou a gente não viu essa cena no 24 horas porque não passou, só a Globo tem. Eles vão manipular do jeito que eles quiserem. E a gente vai acreditar, porque a gente pensa, você acha que a Globo ia fazer isso? Ia. Você acha que a Record ia fazer isso? Ia. Né? Infelizmente as pessoas ficam cegas pro fanatismo. Muito bom ver a lucidez de vocês, disse Ivanir. Beijo, Ivanir.
Beijo, Ivanir.
Então, essa cegueira que a gente chama de cabresto, de cabresteiro. Entendeu? Essa cegueira. Por isso que eu falo que se você torce por alguém, não quer dizer que você é cabresteiro. Você é cabresteiro se você estiver nesse extremo. Aí você é cabresteiro. Entendeu? Você é cego.
Ou você vê, ou você finge. Torcer pra alguém é saudável.
Hein?
Ué, torcer pra alguém. É. Pra um
exato.
Time é saudável.
É saudável. Você ter um ídolo.
Nisso.
Você se inspirar nas pessoas. Lógico. É saudável. O extremo não é saudável. Né? Agora, vamos mudar de assunto?
Bora.
Alguém já achou a mala, gente? Ou não? Me conta aí se alguém já achou a mala.
Pelo menos a sua foto ainda tá aqui.
A foto tá aí, eu não vi se alguém achou a mala. Mas mudando de assunto, falando sobre a mala, né? Uma trollagem que o Boninho disse ontem que ia fazer, né? Boninho anunciou nas redes sociais essa nova brincadeirinha para mexer com a cabecinha dos participantes. Tem vídeo do Boninho,
bora
vocês
ver,
querem?
Né?
Bora ver. Bora ver.
Trollagem é o que a gente mais tá gostando nesse Big Brother.
Olha só.
E a invasão amanhã do Veras e do Helder vai ser excepcional. Eles vão deixar de presente para eles uma malinha com um cadeado e quem abrir vai ganhar um poder, o poder do falso. E sabe o que quer dizer esse poder do falso? Nada. É falso.
Interessante. Curtiu?
Adorei. Nossa.
Então.
Mostra a malinha. Isso. Mostra a malinha pro povo.
Você tirou ela?
Eu tirei?
Ah, tá no mirror aí?
Deixa eu ver.
É que você tá vendo um negócio aí no mirror agora.
É, tô vendo você entrar no quarto.
Ah, tá bom.
Deixa eu botar aqui a malinha de novo, pra quem não viu ela. Não, essa aqui não, essa.
Essa aí. Uhum. Olha.
Né? Essa é a malinha. Eu tô indo ver se...
Se alguém pegou a malinha.
Isso, se alguém já entrou no gnomo. Porque o que aconteceu? Depois que abriram a casa, né? A mala ficou no gnomo, não sei por que eles escolheram pôr no gnomo, a gente vai saber hoje à noite, que isso passa hoje à noite. E vocês sabem que o povo do Fadas, muita gente, né? É, o Davi que tá no Magia não entra no gnomo. Eles não entram, não costumam entrar no gnomo. Então, tava lá no gnomo. Ninguém nem viu a porra da mala no gnomo. Certo? Então, eu tô tentando ver agora se alguém já foi no gnomo e percebeu a porra da mala do gnomo. Porque até então tinha flopado essa merda, porque ninguém foi na porra da mala do gnomo.
Ai, ai, ai. Maravilhoso.
Deixa eu ver. Tô aqui no canal Antenados. Lady, não sei o quê. Fernanda também não viu a mala até o momento. Já entraram no gnomo.
E não viram
viram a mala.
Uau.
Uou. Ô, Boninho. Bim e Fernanda estão no gnomo, mas nada de encontrar a mala ainda. Eles não viram a tal da mala em cima da cama. A mala está... Põe lá, Marcelo, para você ver no mirror. A mala está, tá vendo aqui, ó? Essa aqui é a mala, ó. Tá vendo?
Sim.
Do lado.
Não perceberam.
Aqui, ó. A mala aqui. Do lado.
Sim.
E segundo o Antenados, eles não viram a mala ainda. Deixa eu ver se tem mais.
Vai lá.
Não colou. Todos os integrantes do gnomo foram pra piscina e ninguém viu a pobre da mala. Meu Deus! Flopou, Boninho. Oh, que fim horroroso, Boninho. Que merda. Tá vendo? Botou no quarto errado, Boninho. Bota no quarto das fadas, que as meninas tão... vamos entrar. Eles puseram alguma coisa. Já iam ver na hora, Boninho. Pôs no quarto errado. Queria trollar um gnomo e os gnomos nem viram a porra da mala, Marcelo. É,
dá tempo de mudar?
Dá tempo de mandar eles pra fora e trocar a mala de lugar.
É.
Faz uma coisa interna de novo, manda eles pra...
Né?
Isso, e troca a mala de lugar,
rapaz.
Homem. Pra ver se funciona. Ai, gente, pagando, não pra falar, mas pra ouvir a Tati, que me representa muito, perfeita análise. Tati falou que precisava me sentir aí falando palavra. Ô, Gisele, um beijo pra você, gatíssima, viu? Depois da intervenção, larguei a mão, tô aqui só por vocês, solta a laranja. Nabila Bruneta, um beijo pra você,
um
Nabila.
Beijo pra você, cadê o nosso amigo?
Laranja?
Aí.
Tô aqui desde o BBB21, minha irmã me apresentou vocês, ela assiste vocês desde sempre, manda beijo pra ela, Letícia, desejem uma boa recuperação
Letícia,
pra ela.
Um beijo, beijo aí, Letícia.
Você, ó. Boa recuperação pra você. Sempre. Yasmin, um beijo pra você, viu? Muita saúde aí na sua recuperação. Viu? Agora, hoje ainda tem Hora da Fofoca e jantando para os membros.
Boa.
Então, se você não é membro, dá tempo de virar para a gente ter essa experiência.
Tá aqui na vacinatura, hein?
Fofocar na janta, né? Falar de outras cocitas. Então, vira membro. Hoje, se não rolar um fight ou alguma coisa, vocês sabem, de quarta-feira a gente dá uma descansada à noite, não é?
Sim.
Que é mais do mesmo. E aí a gente só
pega as coisas da festa.
E hoje seguinte. Tem festinha da Bia de novo, né? A Bia líder, né? Da Bia de novo. Hoje tem festinha e a gente volta amanhã no plantão, certo? Vou mandar beijo, tô chegando.
Bora mandar beijo pra esse povo, fia. Tá aí, Flávio, um beijo. Patrícia, Ian, Tem o Elcio Daniel, Sérgio Flávia de
novo. Mais de 35 Walter. Mil pessoas até agora. Faz favor, deixar o seu like, comentar, pois compartilhar, é. Tá
lá
bom?
Lá no Twitter nós estamos com 12 mil pessoas.
12 mil no Twitter. É. Um beijo
fora nas outras aí,
dos
né?
TikTok, dos Facebook, é, das porra
dos
tudo.
Tudo.
Exatamente. Tá Amanda tudo da Silva, um beijo pra você, Sônia Mariano, Carmen Lúcia, Patrícia Jimenez. Temos Amanda França, Michele S, é, Vaidade aí, e Equilíbrio, Elcio Daniel, Sérgio, Pia Souza, Elis Carreira e você. Que teve ao vivo com a gente até agora. Muito obrigada aí pela sua audiência. Desculpa por ter que trazer um assunto tão sério, mas a gente precisa falar sobre isso, já que a gente trabalha com isso, não é? A gente se vê mais tarde. Um beijo, amo vocês tudo. Fui!